Anfang?
Gebetet habt ihr schon?
Ja, schon gesungen.
Gesungen habt ihr auch schon. Ach, Halleluja, danke, dass ich hier sein kann. Danke für alle Bewahrung. Herr Jesus, ich preise dich.
Obrigado, Senhor, por toda proteção, Senhor Jesus, eu te louvo.
Gegen alle Widerstände.
Contra todos os contratempos.
Halleluja.
Halleluja.
Ich habe heute ein schönes Thema.
Eu tenho hoje Thema muito bom.
Ich habe das letzte Mal einen Schatz hier gefunden.
Da última vez eu encontrei tesouro aqui.
Das hat mich so betroffen.
Esse livro aqui realmente me comoveu bastante.
Dass ich mir die ganze letzte Zeit darüber Gedanken gemacht habe.
Que realmente eu me ocupei ultimamente em pensamentos com esse livro.
Und ich musste so manches mit Gott in Ordnung bringen.
E eu tenho que trazer algumas coisas em ordem com Deus.
Und ich denke, dass es euch auch ansprechen wird.
Eu acho também que esse assunto aqui também vai falar a vocês.
Deswegen habe ich das heute zu meinem Thema gemacht.
Por isso fiz desse livro hoje meu tema.
Begrenze Gott nicht.
Não limite Deus.
Aber sieh dich selbst erfolgreich.
E veja você mesmo de forma vitoriosa.
Paulus erwähnt uns in Epheser 4, Vers 22 und 25.
O Paulo diz em Efésios 4, 22 a 25.
Legt von euch ab den alten Menschen.
Ok, Efésios 4, 22 e 25.
Mit seinem früheren Wandel. Soll ich das in ganz durch?
Ja, genau.
Dann lese okay. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Okay. Efésios 4, 22 e 25. Quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn.
Então, renove-se no seu espírito.
Lasst uns die Grenzen wegnehmen.
Deixe-nos tirar as nossas limitações.
Die durch falsche Denkweise unser Leben bestimmen.
Que na verdade determina nossa vida através de pensamentos errados.
Und zieht den neuen Menschen an.
E vista a nova pessoa.
Aber wie ziehe ich Jesus an?
Mas como eu posso vestir Jesus?
Die Bibel lehrt uns.
A Bíblia nos ensina.
Wenn wir uns taufen lassen.
Que quando nós nos deixamos batizar.
Und an die Taufe glauben.
E acreditamos no batismo.
Herzlichen Glückwunsch.
Parabéns à Vitória.
Das heißt, dieses Untertauchen ins Wasser.
Ou seja, quando nós submergimos.
In einer ganz bewussten Entscheidung.
Em uma decisão bem consciente.
In dieser Taufe haben wir den alten Menschen ausgezogen.
Nesse batismo nós nos despimos da pessoa antiga, velha.
Und stehen als neue Menschen wieder auf.
E emergimos como nova pessoa.
So haben wir im Glauben Christus angezogen.
Assim, dessa forma, nós vestimos Jesus na fé.
Das ändert nicht alles in unserem Leben.
Nem tudo muda na nossa vida.
Aber ein Drittel in uns ist neu geboren.
Mas terço em nós é nascido novamente.
Ein Drittel.
Terço.
Ist perfekt in Jesus Christus.
É perfeito em Jesus Cristo.
Das habe ich auch aus diesem Buch.
Isso eu também tenho desse livro aqui.
Und das möchte ich glauben und erleben und darin wandeln.
E nisso eu quero crer, viver e andar nisso.
Wie kann man einen lebendigen, allmächtigen Gott begrenzen?
E como nós podemos limitar Deus vivo e poderoso?
Ich referiere aus diesem Buch
faço referência a esse livro
von Andrew Womack.
Do Andrew Womack?
Ja. Es ist unsere Art zu denken, zu glauben und zu sprechen.
Então, na verdade, nós limitamos a Deus quando, de acordo com o nosso jeito de pensar, e agir e falar.
Mit welcher inneren Überzeugung leben wir?
E com quais convicções internas nós vivemos?
Mit welcher Haltung beginnen wir den Tag?
É com qual postura nós vivenciamos o dia a dia?
Wie ist unsere Reaktion auf Probleme?
E qual é a nossa reação aos problemas?
Wie lösen wir Konflikte?
Como nós resolvemos conflitos?
Die Denkweise unseres Herzens bestimmt den Kurs unseres Lebens.
Então, na verdade, o jeito que nosso coração pensa determina o curso da nossa vida.
Gott hat gute Gedanken für jeden von uns.
Deus tem bons pensamentos para cada de nós.
Und einen vollkommenen Plan.
E plano perfeito.
Doch wenn wir glauben, dass Gott in seiner Allmacht einfach immer das geschehen lässt.
Só que se nós acreditamos que Deus em seu todo poder sempre deixa isso acontecer,
was er will,
o que ele quer,
dann müssten wir die Geschichte vom Volk Israel und neu schreiben.
Então, na verdade, nós deveríamos reescrever a história de Israel.
Der Psalm 78 beschreibt zusammenfassend den Weg der Israeliten durch Ägypten.
O Salmo 78 ele descreve o caminho dos de Israel no deserto.
Durch die Wüste ins verheißene Land.
Através no deserto para a terra prometida.
Und in den Versen 40 bis 42.
E nos versos 40 a 42.
Kommt der ganze Frust Gottes über sein Volk noch mal ganz deutlich zum Ausdruck.
Toda a frustração de Deus em relação ao seu povo é manifestada nesses versos.
Wie oft trotzten sie ihm in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Sie versuchten Gott immer wieder und kränkten den Heiligen Israels.
Okay, Psalm 78, Salmo 78.
78, Vers 40 und 42.
Okay, Salmo 78, 40, 42. Vamos lá. Psalm. Genau. Ich glaube, ja, ja, ja. Então, Salmo 78, 40, 42. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada? Repetidas vezes o puseram à prova e irritaram o santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor.
Em Psalm 106 wird das gleiche nochmal beschrieben. Ich denke, das brauchen wir nicht nochmal okay. lesen.
No Salmo 106 também é descrito isso, nós não precisamos ler novamente.
Und da frage ich nochmal neu, mit welcher Glaubensüberzeugung leben wir?
Então eu pergunto novamente, com qual fé, convicção nós vivemos?
Unser Leben folgt dem Weg unserer Gedanken.
A nossa vida segue o rumo dos nossos pensamentos.
Worin begrenzen wir Gott?
Onde nós limitamos Deus?
Zum ersten Punkt.
Primeiramente.
Sind wir uns wirklich bewusst, wer wir in Christus sind?
Nós estamos realmente conscientes de quem somos em Cristo?
Können wir wirklich mit Freimut und mit Begeisterung zu unserem himmlischen Vater kommen?
Realmente nós podemos chegar com coragem e liberdade ao Pai?
Wissen wir, wie sehr er uns liebt?
Nós sabemos o quanto ele nos ama?
In Jeremia 31, Vers 3 sagt uns, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Então, em Jeremias 31:3, Deus fala, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí.
Wer mein Wort bewahrt, der ist es, der mich liebt, sagt Jesus.
Quem preserva, quem mantém a minha palavra é que me ama.
Es berührt den Vater, wenn wir gehorsam sind.
E, na verdade, comove a Deus quando nós somos obedientes.
Und darin können wir auch unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck bringen.
E dessa forma, através da obediência, nós podemos expressar o nosso amor a Deus.
Wir brauchen diese Gewissheit der unbedingten Liebe Gottes.
Nós precisamos dessa certeza do amor incondicional de Deus.
Um die weiteren Schritte als Christ zu gehen.
Para continuar a nossa caminhada de como cristãos.
Und Gott hat eine Bestimmung für jeden von uns.
E Deus tem plano para cada de nós.
Wenn wir sie herausfinden, dann hat unser Leben Qualität.
E quando nós encontramos esse plano, quando nós encontramos Deus, a nossa vida tem qualidade.
Wir sind nicht alle zum Predigen oder zu großen Evangelisten berufen.
Nem todos nós somos chamados para pregar ou para evangelizar.
Aber wie leben wir unseren Alltag?
Mas como nós vivemos o nosso dia a dia?
Wenn unser Leben nicht vor Freude und Frieden ausgefüllt ist,
se a nossa vida não é plena de paz e alegria,
verschwenden wir unsere Zeit.
Então, se a nossa vida não for plena de paz e alegria, nós estamos perdendo tempo.
Wir haben Angst, unser Leben vollständig Gott auszuliefern.
Nós temos medo de entregar a nossa vida completamente a Deus.
Wir meinen, Gott könnte uns nach Afrika oder in die Wüste schicken.
Nós pensamos que de repente Deus pode nos mandar para a África ou para o deserto.
Also folgen wir unserem Verstand.
Então nós seguimos a nossa razão, nosso pensamento.
Gott braucht keine perfekten Menschen.
Deus não precisa de pessoas perfeitas.
Sondern Menschen, die sagen.
Mas assim de pessoas que dizem.
Okay, Herr.
Okay, Deus.
Meine Saat, meine Fähigkeiten, meine Begabung.
Okay, minhas capacidades, meus dons.
Die für mich vorbereitet sind.
Que foram preparados para mim.
Ich will sie aussehen.
Eu quero semeá-los.
Ich will darin leben.
Eu quero viver nisso.
Es wurde uns beigebracht.
E nos foi ensinado.
Logisch zu denken.
A pensarmos logicamente.
Und die Dinge so anzugehen, wie alle anderen auch.
E na verdade a encararmos os problemas como todas as outras coisas.
Aber damit begrenzen wir Gott.
Mas ali nós limitamos Deus.
Ich habe das oft in meinem Leben erlebt, dass ich den Eindruck hatte, ich sollte was sagen oder was tun.
Eu já vivi muitas vezes que tive a impressão que devia dizer ou fazer algo.
Und habe dann angefangen damit mit Gott zu diskutieren.
E então comecei a discutir isso com Deus.
Und sobald habe ich dann das lieber sein gelassen.
Então eu deixei isso de lado.
Ich denke wirklich, dass Gott in unserem Leben etwas hervorbringen möchte.
Eu penso realmente que Deus quer fazer algo na nossa vida.
Was Übernatürliches.
Que é sobrenatural.
Weil es ein übernatürlicher Gott ist.
Porque ele é Deus sobrenatural.
Er möchte, dass seine Größe und seine unsagbare Allmacht in unserem Leben sichtbar wird.
Ele quer que em nossa vida seja visível o quão Deus é poderoso e onipresente.
Jetzt habe ich schon was vorausgenommen.
Agora eu já antecipei alguma coisa.
Er möchte, dass wir dass unser Leben sein Wesen widerspiegelt.
Ele quer que a nossa vida reflita o seu ser.
Wenn du auf dein Leben schaust und du sagst dir,
e se você olha a sua vida e diz para você,
ich habe eine gute Schulbildung.
Eu tenho uma boa formação.
Ich habe eine gute Ausbildung.
Eu tenho estudei bastante.
Einen Beruf, einen Arbeitsplatz.
Trabalho, uma profissão.
Was ich heute besitze, das habe ich mir verdient.
O que eu tenho hoje eu mereço, porque eu lutei por isso.
Wo ist da das Übernatürliche?
Onde está o sobrenatural nisso?
Wo ist Gottes Größe zu sehen?
Onde a grandeza de Deus é visível nisso tudo?
Gott beruft uns zu Dingen, die unsere Möglichkeiten übersteigen.
Na verdade, Deus nos chama para coisas que excedem as nossas capacidades.
Ich möchte sagen, dass wir gerade in diesen Bereichen aber besonders von Satan angegriffen werden.
Mas exatamente nessas áreas que nós somos atacados por Satanás.
Zum Beispiel Josef Prinz, ein bekannter Prediger im asiatischen Raum.
Por exemplo, Josef Prinz, que é pregador famoso da Ásia.
Er hatte einen Sprachfehler.
Ele tinha erro na fala.
Er stotterte.
Ele gaguejava.
Oder Andrew Womack. Der dieses Buch geschrieben hat.
Que escreveu esse livro que eu mostrei no início.
Ist heute ein weltweiter Bibellehrer.
É um professor bíblico de renome mundial.
Er erzählte, dass er so schüchtern war, dass er niemand in die Augen sehen konnte.
Ele fala que ele era tão tímido que ele não conseguia olhar ninguém nos olhos.
Ich kann mich auch an mich erinnern.
Eu posso lembrar de mim também.
In Prüfungssituationen oder vor Menschen zu sprechen.
Ou então quando tinha que fazer uma prova oral, ou então quando tinha que falar diante de pessoas.
Habe ich immer vermieden.
Eu sempre evitei, eu sempre evitava.
Als es darum ging, dass ich mich taufen lassen sollte.
E quando aconteceu que eu me deixei batizar.
Habe ich mir eine Räumlichkeit gesucht, wo ich nichts sagen musste.
Eu procurei um local onde eu não precisasse dizer nada.
Die Menschen, die mir damals sehr nah waren,
as pessoas que me eram próximas,
die waren darüber sehr enttäuscht.
Elas se decepcionaram um pouquinho
com isso. Weil sie das gerne mit mir zusammen feiern wollten.
Porque, na verdade, eles também queriam festejar isso comigo.
Aber ich hatte das Gefühl, ich kann öffentlich das darüber nicht sprechen.
Mas eu tinha o pensamento, a ideia de que eu não poderia falar em público sobre isso.
Und so gibt's so manche Situationen, wo ich es vermieden habe, irgendetwas zu sagen, wo ich den Eindruck hatte, Gott wollte es eigentlich sagen.
E assim, houve algumas situações na minha vida em que eu evitei falar quando eu percebia que Deus queria que eu falasse.
Könnt euch sagen, dass mir dieses Buch viel zu sagen hatte?
Eu posso dizer que esse livro me disse muitas coisas.
Weil ich damit immer wieder Gott begrenzte.
Porque eu sempre percebi como eu limitei Deus, limitava Deus.
Man merkt es dann innerlich.
Mas se percebe isso dentro de nós.
Weil irgendwie etwas dazwischen gekommen ist in diese Beziehung zu Gott.
Porque ali alguma coisa entrou no meio dessa relação com Deus.
Deswegen möchte ich euch Mut machen.
Portanto, eu quero encorajar vocês.
Wirklich den Geist Gottes in euch wirken zu lassen.
Deixar realmente o Espírito de Deus atuar em vocês.
Und in dem Bewusstsein zu leben.
E viver nessa consciência.
Dass etwas Neues in eurem Leben angefangen hat.
Que algo novo começou na vida de vocês.
Zieht Jesus an.
Vistam Jesus.
Jesus in uns.
Jesus em nós.
Bin ich nicht mehr ich.
Não sou mais eu.
Sondern wir.
Mas sim nós.
Ich kann die Situation angehen, indem ich wir sage.
Eu posso encarar as situações quando eu digo nós.
Wir können unser Potenzial voll entfalten.
Nós podemos realmente usar todo o nosso potencial.
Wenn wir in der Abhängigkeit von Gott leben.
Quando nós vivemos na dependência de Deus.
Der Mensch findet seinen Weg nicht in sich selber.
O homem não encontra o seu caminho em si próprio.
Und wir können und wir müssen eine Wahl treffen.
E nós temos que tomar uma decisão.
In 5. Mose 30, Vers 19.
Okay.
Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Samen.
Wo ist es genau?
5. Mose okay. 30,
Vers 19. In Deuteronomio 30, 19. Vamos ver aqui. Hoje tomo os céus e a terra como testemunha. Não, nem momento.
Ich habe es mir leicht gemacht.
Ja, das ist doch schon. Wie heißt es genau?
30, Vers 19.
Okay.
Leben und Tod liegt in der
30, 19, okay.
Sprache.
Deuteronômio 30, 19. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, do que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam.
Gott hat uns die Wahl gelassen. Wir können die Sorgen, Ängste und uns in allem Möglichen verlieren.
Então, na verdade, Deus, ele nos deu a opção. Nós podemos realmente perder, nos desfazermos de medos e preocupações.
Aber wir können auch auf Gott ausgerichtet leben.
Mas nós também podemos viver orientados, dirigidos a Deus.
Wir haben die Wahl.
Nós temos a escolha.
Aber nicht nur das.
Mas não apenas isso.
Gott hat uns auch eine Autorität gegeben.
Deus também nos deu uma autoridade.
In 2. Korinther, nee, 2. oder warte mal. 2. oder 1. Korinther, da muss ich mal schnell nachgucken.
Agora o texto aqui vai ser 2. ou 1. Coríntios.
10.
10.
Vers 4 und 5. Ja, ich gucke mal gerade.
Ou a 1. ou 2. Coríntios 10. Vamos ver qual é.
Ich glaube, es ist 2. Korinther.
Acho que é a 2 Coríntios. Não sei.
2. Korinther 10.
Ok.
Genau.
2 Coríntios 10, 4 a 5.
Gott hat uns eine Waffe mitgegeben.
Deus nos deu uma arma.
Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, sagt Paulus.
Paulo fala que naturalmente sou apenas homem.
Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen.
Ok, então 2 Coríntios 10, 4 a 6. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa.
Das ist ein Vers, den man eigentlich auswendig lernen muss.
Esse é um versículo que deveríamos saber de cor.
Weil wir wirklich dort unsere Gedanken ganz bewusst unter den Gehorsam Gottes stellen.
Porque aqui nós levamos realmente todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, a Deus.
Und nicht selber dagegen kämpfen müssen.
E nós não precisamos lutar com isso.
Sondern die Richtung ändern.
Mas sim mudar a direção.
Womit beschäftige ich mich?
O que me preocupa?
Wenn wir aufhören wollen, Gott zu begrenzen,
se nós quisermos parar de limitar a Deus,
müssen wir die Gottlosigkeit und all das negative Denken dieser Welt begrenzen.
Nós devemos então limitar o pensamento negativo e os pensamentos que não são de Deus.
und fragen,
e perguntarmos,
ist das, was ich jetzt lebe, von Gott?
Aquilo que eu vivo hoje vem de Deus?
Gibt es für mich mehr?
Será que existe mais para mim?
Habe ich den richtigen Beruf?
Será que eu tenho a profissão correta?
Bin ich am richtigen Platz?
Será que eu tô no lugar certo?
Ist das die Richtung, die Gott mit mir gehen will?
Essa é a direção que Deus quer andar comigo?
Ich würde jetzt mal eine Atempause machen.
Eu agora darei uma pausa.
Mein Fernseher macht auch immer eine Atempause.
Eu desliguei também a TV.
Und wir können mal kurz reflektieren, wo wir gerade stehen.
E nós podemos refletir agora onde estamos.
Und vielleicht Gott eine Antwort geben.
E talvez dar uma resposta.
Ich gucke auf die Uhr.
Vou olhar o relógio.
2 Minuten.
2 Minuten.
Ich denke, wir können weitergehen.
Acho que podemos continuar.
Ich habe dazu, zu diesem Thema, ist mir noch ein Thema von dem Piero Frey aufgefallen.
Aqui, referente a esse assunto, também um texto do Piero Frey, bem.
Er hat ein Buch geschrieben, Prophetisches Gebet.
Ele escreveu livro escrito Oração Profética.
Und da drin geht es Mangel.
E aqui nesse livro trata de falta, de carência, enfim.
Ein Christ, der Mangel hat, wird es immer schwer haben, die Pläne Gottes, die Wünsche, so wie er das will, zu erkennen.
Então, na verdade, cristão que vive em carência, para quem falta alguma coisa, ele vai ter dificuldade de identificar os planos e a vontade de Deus.
Der Mangel in seinem Herzen ist immer präsent und begrenzt Gott.
A falta no coração desse cristão, ela sempre está presente e limita a Deus.
Ich finde, das ist so passend dazu.
Eu acho que isso realmente é muito coerente, isso realmente é verdade.
Und auch ich habe mich immer wieder da drin gefunden.
Eu realmente também me encontrei nessa situação.
Und deswegen denke ich, passt es zu diesem Thema.
Eu me encontrava nessa situação, portanto eu acho que isso também cabe aqui nesse tema.
Auch wenn wir Gottes ganz nah sind,
mesmo que estamos próximos de Deus,
und ihn wirklich lieben,
e o amamos realmente,
wird es schwierig sein, die Pläne Gottes vom Mangel zu trennen.
Na verdade, então vai ser difícil separar os planos de Deus das nossas carências, das nossas faltas.
Was bedeutet Mangel?
E o que significa falta, carência?
Uns fehlt etwas.
Para nós falta alguma coisa.
Das heißt, wir sind arm, weil wir uns etwas wünschen, was wir nicht haben.
Ou seja, nós somos pobres porque nós desejamos algo que nós não temos.
Mangel kann verschiedene Ursachen haben.
Ou essa falta, ela pode ser também, pode ter diferentes origens.
Ein Grund kann Minderwertigkeit, Ablehnung oder Verletzung sein.
Um motivo pode ser sentimento de inferioridade, rejeição ou então estarmos machucados.
Mangel kann durch unserem Fernseher, durch die Werbung entstehen.
Ou então esse sentimento de falta, ele também pode ser originado através da propaganda na televisão.
Der vermittelt uns, dass wir etwas brauchen, was wir uns eigentlich nicht leisten können.
Que realmente através da propaganda nos é dito que nós precisamos de algo que nós não podemos ter, não podemos pagar.
Eine weitere Ursache können Erwartungshaltungen sein von anderen.
E outro motivo, a origem da falta pode ser perspectivas em relação aos outros.
Und in dieser Erwartungshaltung, die ich an mich selber stelle, dann da drin.
Ou então essa expectativa que eu tenho em relação a mim próprio.
Es gibt auch ein Gefühl von Mangel durch dämonische Einflüsse.
E também existe o sentimento de falta de alguma coisa através de influências demoníacas.
Und solche dämonischen Einflüsse können auch von den Vorfahren übernommen werden.
E essas influências demoníacas também podem ter sido herdadas dos nossos antepassados.
Isso betrifft zum Beispiel einen Geist des Stolzes.
Isso pode ser, por exemplo, espírito de orgulho.
Bekommt er nicht regelmäßig Anerkennung von anderen?
Se essa pessoa ou esse espírito não recebe constantemente reconhecimento dos outros,
so entsteht ein Mangel, ein Leben, in seinem Leben ein Mangel.
Então na vida daquela pessoa começa a surgir uma falta, uma carência.
Der im schlimmsten Fall seine Persönlichkeit und seine Beziehung zerstört.
Que no caso em piores as consequências podem ser destruir os seus relacionamentos e a sua personalidade.
Es gibt auch Menschen, die eine sensible Seele haben.
E tem pessoas que têm um espírito muito sensível.
Wenn sie Mangel bei anderen Menschen sehen,
quando elas veem que alguma pessoa falta alguma coisa alguma pessoa,
übernehmen sie dieses Gefühl und wollen Abhilfe schaffen.
Eles assumem esse sentimento e querem ajudar.
Generell glaube ich nicht, dass es gut ist, in irgendeiner Form den seelischen Mangel von anderen zu übernehmen.
Na verdade, o escritor escreve, eu também não acho bom que de alguma forma a gente assuma uma falta espiritual de alguém, uma falta na alma de alguém. A gente não pode assumir isso.
Gott kann das Gefühl von Mangel aus jedem Christen löschen.
Mas Deus pode apagar esse sentimento de falta da vida de cada cristão.
Wir haben in der Bibel 2 oder 3 Bibelstellen, die uns das deutlich vor Augen sehen.
Existem dois ou três versículos bíblicos que nos mostram isso.
Als erstes nehme ich den Psalm 23.
O primeiro é o Salmo 23.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Darauf kann ich mich berufen.
E sobre isso eu posso me basear.
Ich hatte in meiner Arbeit, wenn ich von der Arbeit kam, immer das Gefühl, es war nicht genug.
Cada vez que eu voltava do trabalho, eu tinha o sentimento de que eu não tinha feito o suficiente.
Ich hätte noch mehr machen können oder anders machen können.
Eu tinha o sentimento que eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito mais.
Ich habe mich auf diese Bibelstelle berufen.
E eu me baseei aqui nesse versículo bíblico.
Mir wird nichts mangeln.
Nada me faltará.
Und eines Tages konnte ich das wirklich ablegen.
E certo dia eu realmente pude deixar isso de lado, esse sentimento de falta.
Und ich ging ins Danken über. Danke, Herr Jesus, dass du jeden Mangel in mir ausgelöscht hast.
Eu realmente, então, eu adotei uma postura de gratidão. É que eu falei, obrigado, Jesus, que cada falta em mim você poderá cobrir.
Und so wie es heute gelaufen ist,
e do jeito que aconteceu hoje,
so kann ich sagen, Gott macht das Beste daraus.
Deus faz o melhor disso.
Also ich ersetze das Gefühl des Mangels mit Danken.
Deus substitui o sentimento de falta pela gratidão.
Aber in Philipper 4, Vers 19,
mas em Filipenses 4, 9,
mein Gott aber wird all 19, eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
Ok, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso realmente é forte.
In Herrlichkeit, in Reichtum. Dann habe ich noch eine Bibelstelle gefunden in Psalm 34.
Então outro versículo que eu achei a respeito disso, Salmo 34.
Vers 10 und 11.
Versículos 10 e 11.
34.
Ok, Salmos 34, 10 e 11.
Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen finden manchmal keine Beute und müssen hungern. Wer aber dem Herrn gehorcht, dem fehlt es an nichts.
Ok. Então, Salmos 34, 10 e 11. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor.
Das bedeutet, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn in unserem Leben sehen,
ou seja, quando nós vemos a glória de Deus em nossa vida,
wir können ihn einladen,
nós podemos convidá-lo,
und er löst jeden Mangel auf.
E ele dissipa toda a carência, toda a falta.
Und heilt jede Verletzung.
E cura cada ferida.
Dann können wir eine Herzensbeziehung mit ihm führen.
Então nós podemos ter relacionamento de coração com ele.
Er kann seine Pläne und Absichten uns mitteilen.
Ele pode então nos informar, passar a nós os seus planos e intenções.
Und wir sind beteiligt am Reich Gottes.
E nós participamos ativamente do reino de Deus.
Welche Herrlichkeit.
Isso é glorioso.
Auch da möchte ich noch mal eine kurze Pause machen.
Aqui eu também gostaria de fazer uma pausa.
Um einfach zu reflektieren, wo stehe ich? Lebe ich im Mangel oder lebe ich wirklich in dieser Herrlichkeit, die Gott verheißen hat?
Para que possamos refletir, onde é que nós estamos? Será que eu vivo realmente nessa carência, nessa falta, ou estou vivendo na glória de Deus?
Ich habe noch ein Buch dazu gelesen.
Eu li mais livro a respeito disso.
Von der Esther Baumann.
Die Esther Baumann.
Mit dem Titel Die zwei Bäume, Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis.
Então com o título As duas árvores, Árvore da vida, Árvore do conhecimento.
Damit führt sie uns quasi immer den Baum der Erkenntnis, sagt sie, dass das etwas ist, da kommen wir zu uns selber.
Então ela fala que nesse livro que a árvore do conhecimento ali nós realmente encontramos a nós próprios.
Und Baum des Lebens, da knüpfen wir an Gott an.
E na árvore da vida nós nos conectamos a Deus.
Und auch sie hatte einen sehr beeindruckenden Beitrag in Kapitel 15.
E na verdade ela escreveu algo bastante impressionante no capítulo 5.
Die Ursache unseres Elends.
A origem de nossas misérias.
Widerspenstigkeit gegen das Wort Gottes.
A nossa revolta contra a palavra de Deus.
Das war das, was uns am meisten hindert.
Isso que nos impede realmente
in die Fülle des Lebens und in den Reichtum Gottes zu gelangen.
De realmente encontrar a completude e riqueza da vida de Deus, da vida em Deus.
Sagt sie, ist nicht unser Mangel an Disziplin.
Não é nossa falta de disciplina.
Fähigkeit oder Eifer.
A capacidade ou então o esforço.
Worin wir den größten und entscheidendsten Durchbruch benötigen,
onde nós realmente precisamos uma mudança,
ist in unserem Umgang mit dem Wort Gottes.
É, na verdade, no nosso relacionamento, na nossa, de como nós lidamos com a palavra de Deus.
Das betrifft nicht unser tägliches Bibelzeit.
Isso não tem nada a ver com o tempo que nós dedicamos à Bíblia diariamente.
Also das Äußere.
Ou seja, ao externo.
Sondern unsere innere Haltung.
Mas sim a nossa postura em relação à palavra de Deus.
Wir lesen im Psalm 106, jetzt komme ich nochmal auf dies zurück.
Então, voltando aqui ao Salmo 106.
24 und 25.
24 und 25.
Sie verschmähten das kostbare Land, glaubten nicht seinem Wort. Sie murrten in ihren Zelten, hörten auf die Stimme des Herrn und hörten nicht auf die Stimme des Herrn.
Então, Salmo 106, 24 e 25. Além disso, rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se das suas tendas e não obedeceram ao Senhor.
Ich glaube, da können wir uns wieder auch wiederfinden.
Eu acho que realmente nós podemos nos ver nessa situação
das
também.
Das betrifft nicht nur das Volk Israel.
Isso não tem nada a ver, isso não é só relativo ao povo de Israel.
Ich bin immer wieder erstaunt, dass wir Menschen immer das Gleiche sind.
Eu me surpreendo com o fato de que nós, pessoas, sempre somos iguais.
Wie wir hier sehen könnten,
e como nós podemos ver aqui,
Widerspenstigkeit gegen das Wort Gottes ist die allergrößte Blockade gegen das Leben im Geist.
A resistência à palavra de Deus, na verdade, é o grande bloqueio de uma vida no espírito.
Das Wort Gottes malt uns den Reichtum Gottes.
A palavra de Deus, ela nos desenha o reino de Deus.
Und die Herrlichkeit seines Königreiches vor Augen.
A sua glória do seu reino.
Und bietet uns all das als Geschenk an.
E tudo nos isso é ofertado.
Aber nur durch Glauben eignen wir uns das an.
Mas só através da fé, do acreditar, é que nós realmente podemos tomar posse disso.
Die Bibel ist nicht nur ein Buch voller historischer Geschichten.
A Bíblia não é apenas livro cheio de histórias.
Also wovon die Bibel spricht, ist real.
Mas aquilo sobre o que a Bíblia fala é real.
Wenn Gott in seinem Wort von dem Reich des Sohnes Gottes spricht.
E quando Deus fala do reino do seu filho, de amor.
Dann ist das nicht nur hübsch gesagt.
Isso não é apenas uma coisa da boca para fora, bonita.
Sondern das ist eine Tatsache.
Mas isso é um fato.
Es gibt dieses Reich.
Esse reino existe.
Wenn David davon spricht, dass der Herr sein Hirte ist,
e quando David fala che il Signore è suo pastor,
bei dem wir keinen Mangel haben,
no qual nada lhe faltará,
dann ist das wirklich so.
Então isso realmente é verdade.
Dann gibt es diesen Hirten.
Então existe esse pastor.
Dann gibt es das frische Wasser und die Erquickung für unsere Seele.
Então existe essa água vívida e essa que mata a sede da nossa alma.
Alles, was wir in diesem Psalm an Versorgung entdecken,
tudo que nós vemos de provimento, de provisão nesse salmo,
ist tatsächlich für uns da.
Realmente é disponível para nós.
Unsichtbar,
invisível,
aber ganz real.
Mas bem real.
Doch bekommen wir Jesus' unsichtbare Realität und Versorgung Gottes eben zunächst einmal nur im Wort.
Mas na verdade nós essa realidade de Deus, né, e as suas provisões, inicialmente nós apenas recebemos na palavra, através da palavra.
Wir sind, ich würde sagen, gerade als wir Deutschen,
e eu posso dizer que exatamente nós, alemães,
wirklich so geprägt, Worte als Worte zu sehen.
Nós realmente aprendemos a interpretar as palavras literalmente.
Leere Worte, dieser Ausdruck, ich weiß nicht, gibt es das auch in...
Ja, palavras vazias, essa expressão palavras vazias.
Aber Gott ist anders.
Mas Deus é diferente.
Wenn Gott etwas zu uns sagt,
quando Deus diz algo a nós,
dann ist es genau das, was er sagt in der unsichtbaren geistlichen Welt für uns.
Então, na verdade, no mundo invisível, aquilo que ele diz para nós é exatamente assim, no mundo invisível.
Aber das ändert nicht unsere Gefühle im ersten Moment, nicht unsere Gefühle oder unsere Situation.
Mas na verdade, no primeiro momento, essas palavras não mudam os nossos sentimentos ou a nossa situação.
Und das irritiert uns.
Isso nos irrita.
Es gibt nur sein Wort.
Existe apenas a sua palavra.
Wie soll das jetzt ausreichen?
Será que isso é suficiente?
Wir unterschätzen sein Wort völlig und bleiben in der sichtbaren Realität gefangen.
Na verdade, nós menosprezamos a palavra de Deus e permanecemos presos na realidade, na realidade visível.
Unsere Argumentation ist in der natürlichen Welt.
A nossa argumentação é no mundo natural.
Logisch und nachvollziehbar.
Ela é lógica e consequente.
Wenn wir empört ausrufen,
e quando nós gritamos irritados,
er gibt mir nur sein Wort, das reicht mir nicht.
Ou revoltados, ele me dá apenas a sua palavra, isso não me é suficiente.
Dann haben wir noch nicht verstanden, was sein Wort überhaupt ist.
Então nós não entendemos realmente o que é a palavra dele.
In seinem Wort steckt alles.
Em sua palavra está tudo.
Was wir brauchen.
O que nós precisamos.
In seinen Worten sind alle Versorgung, Hilfe, was wir benötigen.
Então, na verdade, em sua palavra está tudo que nós precisamos, a sua provisão e a nossa ajuda.
Es sind keine leeren Worte.
Não são palavras vazias.
In den Worten ist Dynamik und ist Leben.
Nessas palavras há dinâmica e vida.
Als Beispiel möchte ich zurückgehen auf den Anfang.
Como exemplo, quero voltar ao início.
Ganz am Anfang war das Universum wüst und leer.
No início, o mundo era vazio.
Doch dann sprach Gott.
Mas aí Deus falou.
Es werde Licht.
Haja luz.
Was geschah daraufhin im Universum?
E o que aconteceu após isso no universo?
Die Atome gerieten völlig in Panik.
Os átomos entraram em pânico.
Oh nein, Gott will Licht.
Oh não, Deus quer luz.
Das haben wir nicht.
Nós não temos isso.
Und noch nie gehabt.
E nunca tivemos.
Wie geht denn das?
Como pode ser isso?
Du kannst doch nicht einfach sagen, du willst Licht.
Você não pode simplesmente dizer eu quero luz.
War es so?
Foi assim?
Natürlich nicht.
Claro que não.
Aber wir machen es immer genauso in unseren Situationen.
Mas nós nos portamos exatamente assim nas nossas situações.
Verzweifelt mit dem Blick auf unsere eigenen Ideen, Fähigkeiten und Ressourcen.
Nós resmungamos, nós resistimos de acordo com as nossas ideias e was noch? E recursos. Nós resistimos.
Das Universum war entspannt und erwartungsvoll.
O universo, na verdade, estava bem relaxado e com expectativas.
Denn die Kraft, die nötig war, um das Licht hervorzubringen, steckte gerade im Universum.
Porque a força que foi necessária para gerar a luz, ela já existia no universo.
Wo war das diese Kraft?
E onde estava essa força?
In dem, was Gott sprach.
Quando Deus falou.
Und es wurde Licht.
E houve luz.
Und in seinem Wort war das Licht schon drin.
E na sua palavra a luz já estava contida.
Ebenso ist es auch in unseren Situationen.
E o mesmo se aplica às nossas situações.
Gott spricht und es wird.
Deus fala e acontece.
In seinem Wort ist das, was er sagt, schon vorhanden.
Na sua palavra aquilo, was genau in seinem Wort?
Ist das schon vorhanden?
Okay. Na sua palavra o que Deus fala já existe. Na palavra de Deus já existe aquilo que Deus vai falar.
Egal was wir im Wort Gottes lesen.
Independente do que nós lermos na palavra de Deus.
Was sagt Gott?
O que Deus fala?
Sind das nur Worte?
Será que são apenas palavras?
In dem lebendigen Wort Gottes steckt die Realität des Reiches Gottes.
Então, na palavra viva de Deus existe a realidade do reino de Deus.
Immer.
Sempre.
Das einzige, was zunehmen muss, ist unser Vertrauen in dieses Wort.
O que na verdade tem que apenas crescer e aumentar é a nossa confiança nessa palavra.
Wir müssen unsere Widerspenstigkeit gegen das Wort.
A nossa resistência em relação à palavra.
Unser Murren und Jammern.
Nossa reclamação e murmurar.
Unsere Geringschätzigkeit für das kostbare Land.
O nosso menosprezo pela terra preciosa.
Das in Anführungsstrichen nur in Worten.
Entre aspas, apenas em palavras.
Zu uns gebracht wird, energisch zurückweisen.
Na verdade, então, toda a nossa resistência à palavra que nos é posta, que no, toda a resistência que nós temos à palavra nós temos que colocar de lado energicamente.
Das Gute daran ist,
e o bom nisso,
Jesus, ist auch dafür gestorben.
Jesus também morreu por isso.
Dass wir diese Widerspenstigkeit aufgeben.
Para que nós possamos deixar essa resistência de lado.
Das aus unserer alten Natur hervorkommt.
Quando a nossa própria natureza vem à tona.
In Jakobus 1, Vers 21 lesen wir.
Em Tiago 1, 21.
Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag.
Então, Tiago 1, 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês.
Unser Geist.
O nosso espírito,
wir haben schon davon gesprochen.
Nós já falamos a respeito.
Ein Drittel davon in uns ist Geist Gottes.
Terço dentro de nós é o Espírito de Deus.
Neugeboren.
Novo nascido.
Und dieser Geist nimmt das Wort Gottes auf.
Esse espírito ele toma a palavra de Deus, ele absorve a palavra de Deus.
Erfasst die Kraft und die Versorgung.
Ele na verdade toma, incorpora essa força e esse provimento, essa provisão.
In unserem Leben realisieren.
E nós devemos deixar então isso acontecer na nossa vida.
Gott hat uns mehr als zu dem geschaffen, was wir normalerweise sind.
Deus nos criou para mais do que aquilo que normalmente nós somos.
Gott hat uns alles besonders gemacht, einzigartig.
Deus nos fez de uma forma especial, única.
Natürlich gibt es Gründe, Probleme auf dieser Welt.
É claro que existem problemas e motivos, né, de preocupação nesse mundo.
Wir leben in keiner perfekten Welt.
Nós não vivemos no mundo perfeito.
Aber Gott hat niemand als Versager vorherbestimmt.
Mas Deus não determinou ninguém como a pessoa que vai falhar, como perdedor.
Gottes Wille für unser Leben ist Siege.
A vontade de Deus para a nossa vida é vitória.
Du darfst siegen.
Você deve vencer.
Manches sieht vielleicht im ersten Moment nicht so aus, als wäre es ein Sieg.
Às vezes pode até não parecer determinada coisa que isso é uma vitória.
Aber manches muss man von hinten anschauen.
Mas determinadas coisas nós temos que olhar do lado de trás ou do reverso.
Aus der Erfahrung heraus.
Através da experiência.
Und dann kommt man auf die Idee, oh Gott hat es gut gemacht.
Então na verdade nós então percebemos que não, realmente Deus fez isso bem também.
Wir können diese Grenzen aufheben.
Nós podemos eliminar essas barreiras, essas limitações,
die wir Gott gesetzt haben.
Que nós mesmos colocamos a Deus.
Sobald wir Korrektur zulassen.
Quando nós deixamos que ele nos corrija.
Lassen wir uns herausfordern von dem Wort Gottes.
Desafiados pela palavra de Deus.
Lassen wir den Heiligen Geist durch uns sprechen.
Deixemos o Espírito Santo falar através de nós.
Und ein Bild vor Augen malen, wie wir eigentlich sein sollen.
E para que o Espírito Santo nos desenhe quem nós devemos ser na palavra de Deus.
Ich möchte noch mal wiederholen.
Eu quero repetir.
Wir begrenzen Gott mit unseren Vorstellungen und Erwartungen.
Nós limitamos Deus com as nossas perspectivas e expectativas.
Wir begrenzen Gott durch unser bewusstes durch Mangel.
Nós limitamos durch ein Bewusstsein von Mangel. Okay. Nós limitamos Deus quando nós apenas nos focamos e tornamos conscientes daquilo que nos falta.
Wir begrenzen Gott durch unsere Widerspenstigkeit gegen das Wort Gottes.
Nós limitamos Deus através da nossa resistência e rebeldia à palavra de Deus.
Und wir dürfen uns aber erfolgreich sehen.
Mas nós nos podemos ver como vitoriosos.
Weil wir einen Gott haben, der an uns glaubt.
Que nós, porque nós temos Deus que acredita em nós.
Wir sind erfolgreich, weil Gott uns wunderbar und einzigartig geschaffen hat.
Nós somos vitoriosos porque Deus nos fez de forma única e maravilhosa.
Und wir sind erfolgreich, weil
e nós somos vitoriosos porque
da kann jeder sein eigenes mit einsetzen.
E ali cada então pode adicionar a sua sentença, a sua palavra de por que nós somos vitoriosos.
Danke für euer Zuhören.
Obrigado por ouvirem.
Mit.
Danke, danke.